fica para trás das costas a COP26, está a tenda desmontada, mas há de valer a pena retermos alguns momentos de grande imprecação contra as alterações climáticas, neste outono de esplanadas ao sol e pingo no nariz. Saúdo os comentadores residentes da Espantosa, o sociólogo e professor de Iscodé, Paulo Pedroso, e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. Vale a pena cruzarmos os discursos e as metas de Glasgow com os números desconcertantes de um relatório da Oxfam. Este relatório diz-nos, no essencial, que nos últimos 25 anos, os 10% mais ricos da população global foram responsáveis por mais de metade de todas as emissões de carbono. Como é que se pode inverter isso, isto, Paulo Pedroso?
Inverter mudando de estilo de vida, mas infelizmente aquilo que estamos a acontecer é um caminho para a não inversão. Ou seja, este estudo da Oxfam tem uma projeção para os próximos anos e demonstra que as emissões dos mais ricos vão continuar a crescer e vão aumentar o seu peso até nas emissões globais. E só por si, para termos a noção disto, nós temos o objetivo de conter o aquecimento global a 1,5 graus. Estamos com muitas dificuldades de não passar os 2, mas 1,5 graus é só por si o resultado do aumento previsto do consumo, portanto, das emissões dos 10% mais ricos até 2030. Portanto, isto para tudo, para dizer que há uma desigualdade climática e que, no fundo, hoje, as zonas do mundo onde vivem as pessoas que vivem melhor são as principais responsáveis por nós não conseguirmos conter as alterações climáticas.
Isso leva a que a Oxfam use até uma fórmula, posso dizer, brutal. Se não agirmos agora, este século pode ser o nosso último século, entenda-se. Foi muito a propósito o filme que as Nações Unidas produziram e no qual o protagonista, repararam seguramente, é um dinossauro que nos lembra o que é, o que foi uma extinção em massa. Desta vez, Rita Figueiras, não teremos a desculpa de um meteorito.
Não, porque o que pretende mesmo dizer o dinossauro é que a responsabilidade é nossa, ao mesmo tempo que o dinossauro somos nós, não é? Mas, e há um vídeo obviamente engraçado, que obedece a todas as lógicas de circulação e de rápida disseminação através das redes sociais e através do WhatsApp, por exemplo, mas gostaria aqui de enfatizar essa questão de que é o que é o estilo de vida baseado no consumo, baseado na mobilidade, onde a sofisticação tecnológica faz parte da vida destes 10%, que cada vez mais têm smart objects, que são, para os fazer, é preciso uma quantidade enorme de recursos naturais para fazer telemóveis, para fazer frigoríficos inteligentes, para fazer carros sofisticados, tudo isto. E para além, depois, da outra dimensão de dados que recolhemos deste smart object, que requer também uma quantidade enorme de consumos de recursos para construir os data centers onde esses dados são guardados. E importa também, parece-me aqui, enfatizar algo que não tem sido muito dito, mas que é um facto, que a maior delegação presente na COP26 foi precisamente dos lobistas dos combustíveis fósseis, não é? Portanto, nesse lugar onde se está a discutir o futuro do que é que se pode fazer para tentar minorar efeitos que são, em muitas medidas, irreversíveis, temos a presença dos principais interessados em regulamentar o processo de regulação.
Isso quer dizer que cabem todos neste painel ou quer dizer que este painel não é suficientemente blindado onde deveria eventualmente sê-lo?
Dizer que isto é muito difícil. Estava a pensar, por exemplo, no caso de Taiwan, que é o maior produtor de chips do mundo. Tem tido um período gigante de seca e os chips requerem enormes recursos de água para serem produzidos. Ora, o que é que fez Taiwan? Racionou o uso de água pela sua própria população para não comprometer a produção de chips. Ora, neste contexto dos mais ricos que precisam de chips nos seus produtos e Estados, que é esta opção política que tomam, vemos que isto é muito difícil de desmantelar todo este processo.
Estava a ouvi-lo e imaginar um videoclipe feito pelas autoridades de Taiwan promovendo a poupança de água, por exemplo. Isso seria muito aplaudível.
Sim. Pois. Mas depois, porque é que vão fazer com a água, não é?
Isto sobre Taiwan, podemos um dia conversar sobre isto, sobre o modo como no Oriente se, digamos, o Estado tem uma aliança com, digamos, com a economia do ponto de vista produtivista, até nas políticas sociais se nota. Até nas orientações das políticas sociais há toda esta maximização. Mas eu gostava de voltar ao ponto dos lobistas do fóssil, porque nas alterações climáticas, uma das coisas que está a surgir, e teve presente na COP26, usando uma expressão de outros tempos e de outros contextos, é uma espécie de tentativa das empresas dos combustíveis fósseis passarem a uma fase superior de luta, que é controlarem elas a transição, transição de energética. E, portanto, nós estamos a assistir, nós temos as grandes multinacionais do petróleo procurarem, por um lado, por um exercício de marketing, dizer que já não vão ser apenas empresas de combustíveis fósseis, vão fazer a transição para outras alternativas, mas com isso continuarem a controlar o mercado.
Assumindo um discurso verde.
Assumindo um discurso verde, no fundo, se quiserem, com o princípio, nós que controlámos o modo de produção que nos trouxe até aqui, somos os que estamos melhor posicionados para também controlar essas alterações. Essa é uma tendência dos últimos anos e na COP26 foi muito visível, com a aliança com alguns países sede destas mesmas multinacionais.
É um pouco camaleónico.
Não, é estar em todos os tabuleiros, que é controlar o mercado, mas também condicionar todo o processo de regulação e todo o processo legal, de legislativo, em torno destas questões do ambiente, não é?
Isto é um clássico, que é quem quer preservar o poder tenta primeiro controlar o processo de regulação. Nós encontramos em outros contextos.
Claro. Guterres usou uma fórmula semelhante à dos vampiros do Zeca, para se referir aos que consomem, sem pensar. Mas a verdade é que a imagem não chega a ser excessiva face ao quadro desenhado por Patrícia Espinosa, uma alta funcionária das Nações Unidas. Vou citar: o 1% mais rico do mundo vai produzir, em 2030, emissões 30 vezes maiores do que aquelas estabelecidas pelo Acordo de Paris, do tal grau e meio. Como é que os mais pobres são para aqui chamados?
Infelizmente estão a ser chamados mal. Isto é, nós queremos conter as emissões. E hoje há um discurso centrado sobre isto, como se nós tivéssemos que distribuir igualmente o esforço por todo o mundo. Ora, o que acontece é que os países onde vive a maior parte da população mais pobre, portanto, os países em desenvolvimento, não podem pagar a fatura de deixarem de se desenvolver. E, portanto, teriam como consequência que, à medida que se desenvolviam, consumiam mais energia, consumiam mais recursos, aumentavam as suas emissões. Portanto, a lógica toda que está subjacente ao Acordo de Paris é uma, se quiser, uma medida de promoção da igualdade climática. Ou seja, reduzir mais onde as emissões já são maiores e deixar crescer durante algum tempo aqueles que têm emissões mais baixas. Ao mesmo tempo, como vamos condicionar o seu desenvolvimento, pagando para acelerar a transição dos países mais pobres. E é uma das coisas em que estamos a falhar. Portanto, os países mais ricos não estão apenas a falhar no controle das emissões, como estão também a falhar no financiamento da transição nos países mais pobres. As metas que havia as metas financeiras que havia de ajuda ao desenvolvimento ligada à transição climática para 2020 não foram cumpridas. Aquilo a que estamos hoje, de facto, a assistir é que há uma tentativa não solidária, começa aliás a surgir esta expressão, é necessário promover uma transição climática justa. Justa dentro dos países e justa entre países. Penso que essa é uma das batalhas que fica para o futuro ainda,
infelizmente. Para os próximos tempos. Proponho agora que folhemos em voz alta uma entrevista de Michel Debourgier, um neurocientista francês. Ele é autor de um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Há uma semana falou ao suplemento P2 do Público. Considerou que o ser humano está a regredir em termos cognitivos e de capacidades intelectuais e que os chamados nativos digitais são os primeiros a terem um QI inferior ao dos pais. Ele propõe, Rita, que o tempo de ecrã das crianças até aos 6 anos seja nenhum, zero. Estamos dentro de um sensacionalista ou a entrevista deixou-a apreensiva?
Bom, esta é uma questão que tem sido falada de algum tempo a esta parte, principalmente com a saturação do mercado da televisão, que levou a criar produtos específicos e canais específicos para crianças e para bebés. Canais cuja sua missão 24 horas por dia é trabalhar precisamente para bebés. E uma expressão que foi muito usada, que é a televisão como o babysitter da família. Tudo isso acrescentando a todas as transformações tecnológicas que o telemóvel, que o iPad ainda traz em cima dessa questão. Eu não valorizo muito a questão do QI, porque ele mede um tipo particular de inteligência que não me considera que seja mais interessante nem relevante. Mas Mas é certo que o contacto precoce com as tecnologias e esse envolvimento e o contacto, a intensidade e a continuidade desse mesmo contacto contribui para moldar a cognição, para produzir um conjunto de características emocionais nas crianças e também potenciar um determinado tipo de comportamento. E, de facto, aí há muitos estudos que têm demonstrado alterações entre uma perda da capacidade da abstração, porque se lida muito com a questão concreta, com a visualização concreta de imagens, o que também diminui a capacidade da imaginação, que isso pede outro tipo de brincadeiras, que são as brincadeiras analógicas que potenciam muito mais a imaginação do que estar a ver questões concretas. Por outro lado, um raciocínio também muito mais fragmentado, porque são imagens com uma aceleração constante, não é? E produz muito mais um raciocínio fragmentado do que a capacidade, por exemplo, da linearidade que o livro introduzia, não é? Que é termos um princípio, o meio e o fim, e acompanhar esse raciocínio. Também aqui as questões dos estímulos constantes e contínuos, que também os telemóveis, com os jogos, com os vídeos do YouTube produzem. O estímulo constante e a incapacidade de estar num contexto que pede disciplina do corpo e disciplina da mente com a concentração, não é? E, no limite, a questão da autorregulação, que é as próprias, que é muito difícil, as crianças não vão fazer isso, tem que ser os adultos a fazer, que é pôr limites ao uso destas tecnologias, porque também incorre numa outra questão, que é tudo que não seja assim é logo à cabeça absolutamente desinteressante para estas crianças, têm que estar sempre a ser estimuladas em crescendo.
Ora, deixemos de lado a questão do QI. Bem, o homem é neurocientista, fugiu-lhe para aí, mas quando um neurocientista nos diz que muitos engenheiros e executivos de Silicon Valley não dão ecrãs aos filhos, embora trabalhem nessa indústria, estará ele, Paulo Pedroso, a abrir o quarto escuro, a falar-nos de algo que infelizmente não sabemos?
Já vamos sabendo. Já não é a primeira vez que se ouve esta história. Eu penso que, para mim, desta entrevista e desta linha de investigação, porque é uma linha de investigação que tem vindo a ser desenvolvida, eu fico sempre com a sensação de que podem estar a misturar-se dois planos. Porque um plano é aquele de que a Rita estava aqui a falar, que é o de quais são os efeitos específicos de eu estar exposto a uma cultura audiovisual. E, portanto, que efeitos é que isso tem? E há de ter efeitos negativos e efeitos positivos. Outro, que de algum modo eu acho que está muito misturado nesta entrevista, é que a exposição ao ecrã é a nova forma da falta de interação com crianças. Ou seja, já há muito tempo que as crianças de meios sociais mais desfavorecidos tinham uma desvantagem face a outras por serem menos estimuladas pela interação com os pais. E, portanto, há uma parte do consumo de ecrã que é o modo contemporâneo de ocupar este vazio de estimulação.
Estar à janela ou estar mesmo na rua com as outras crianças.
Portanto, é um vazio de estimulação que já prejudicava, por exemplo, na primeira infância, crianças de famílias, se quisermos, com menos competências educativas. Era uma das grandes razões pelas quais, nos anos 50, nos países escandinavos, na Suécia em particular, se defendia a creche para toda a gente como forma de democratização. Porque o tempo de ecrã, e parece-me, parece-me que há uma outra simplificação excessiva, porque o tempo de ecrã não é todo igual. E este autor, que aliás começou a trabalhar sobre televisão, como ele próprio diz, digamos, olha para aquilo que eu poderia chamar um tempo de ecrã sem qualquer outra vantagem lateral. E eu não me esqueço, pense só nisto, o grande sucesso que foi a Rua Sésamo. A Rua Sésamo é um programa de TV educativa que se tornou um sucesso a nível mundial, mas que tinha uma ambição quando foi criado. Era um programa precisamente para, através da televisão, combater a desigualdade de oportunidades das crianças em idade pré-escolar e em idade escolar. E, portanto, eu tento sempre a fugir destes retratos a preto e branco que dizem ou os ecrãs são muito bons ou os ecrãs são muito maus. Agora, os ecrãs estão aqui e concordo muito com a última frase da Rita que diz aqui é um problema de regulação. Ou seja, evidentemente que a sabedoria popular tem aquela velha expressão que aqui se aplica tudo o que é demais é moléstia.
Definição de limites, aquele zero é que está talvez a mais. É isso, Rita?
Sim, mas também temos que ver isto no contexto das múltiplas mensagens contraditórias na nossa sociedade contemporânea, em que há o fascínio tecnológico, que progresso equivale a uma crescente tecnologização de tudo na vida, não é? Os próprios pais brincam com as crianças com a tecnologia, é também está presente nessa brincadeira mesmo quando estão a ser estimulados, não é?
Ou é
os
um pais... brinquedo.
Para os pais também. Uhum. É porque a questão é que também é para os pais, não é? O fascínio tecnológico que as crianças têm, hein, decorre também do fascínio tecnológico que existe nestas casas, não é? Ou porque os próprios pais, ou para ocupar as crianças para não aborrecer num determinado momento que os pais ou estão estourados ou o que seja, uhum, ou não querem ser incomodados, ou mesmo quando os pais estão a brincar, acham que isso é o único veículo. Que brincar hoje em dia equivale a utilizar a tecnologia, seja os jogos de vídeo, seja o que for, não é? Portanto, aqui a questão...
São os novos berlindes.
Não, para, e há uma questão, isto é muito importante, que são, no fundo, aquilo que em educação, no fundo, é o tempo de qualidade entre pais e filhos. E a verdade é que, em muitas famílias, o tempo da consola de jogos é o tempo da maior interação entre pais e filhos. E essa interação é, por sua vez, pode ser muito rica. Você pode aproveitar estar a jogar com um filho para ter uma conversa sobre a vida, ou pode ser muito pobre com o pai, por isso, simplesmente a competir com o filho apenas para ver quem tem melhor resultado no jogo.
Estamos, entretanto, presos ao ecrã e lemos o aviso de Nirav Patel, um antigo quadro da Apple, que, entretanto, fundou uma empresa que pretende reinventar a indústria com computadores mais duráveis e que qualquer pessoa possa arranjar. Ele deu uma entrevista muito curiosa à edição brasileira do País, considerando uma loucura que produtos tão caros como um computador sejam tão rapidamente descartáveis. Isto é um retrato implacável do nosso tempo?
Sim, isto é uma estratégia de mercado das grandes empresas tecnológicas, que é centrado num ciclo de substituição dos produtos cada vez mais acelerado, o que significa também cada vez produzir mais produtos, e num palavrão que é a obsolescência tecnológica. Que é preciso pensar antes de dizer, não vá a pessoa atropelar-se das próprias letras da palavra. E, portanto, e que esta, em que os produtos já são desenhados, concebidos, para ter uma duração extremamente reduzida. E outra coisa, não só para ter uma duração reduzida no tempo, mas também a impossibilidade ou a grande dificuldade da reparação. Mas isso nós vemos também noutras coisas. É mais fácil comprar uns sapatos novos do que ir encontrar um sapateiro. É mais fácil comprar um casaco novo do que mandar arranjar um anterior, não é? Há N coisas que funcionam
e
assim.
E assim o 1% induz o aquecimento global.
E assim o 1%, exatamente. É que está tudo, isto verdadeiramente está tudo ligado, não é? E, portanto, a sustentabilidade fica aqui muito comprometida e nós sabemos a quantidade, o aumento dos resíduos eletrónicos que existem, precisamente porque é muito difícil reparar estes objetos e porque a imposição é de comprar outros.
E temos gigantescos cemitérios de material eletrónico que já não é usado.
Exatamente. E recentemente, de algum tempo a esta parte, a União Europeia está a tentar legislar precisamente a desagregação entre nós podermos, numa compra, por exemplo, comprarmos um telemóvel novo sem precisarmos de comprar o carregador. Porque muitas vezes, quanto todos nós temos uma quantidade de carregadores acumulados em casa, porque sempre que compramos um telemóvel novo, lá vem um carregador e podemos precisar só de mudar o telemóvel e não de mudar o carregador, não é? E, portanto, todas estas coisas, obviamente que isto obedece, como eu dizia, esta estratégia de mercado das empresas, mas isto seria muito importante. E era nesse sentido que eu dizia que a União Europeia está a legislar a questão do carregador universal. A possibilidade efetiva de um carregador servir
para tudo,
para vários
para todos os equipamentos,
exatamente, para os vários
função.
Equipamentos.
Paulo, este Nirav põe o dedo noutra ferida. Um mercado em que umas calças jeans, diz ele, durem mais do que um computador é um absurdo. Esta é uma ideia que merece aqui 2 ou 3 minutos de reflexão. O homem tem razão, caramba. Uma bateria, uma tecla de computador podem tramar-nos a vida ao inutilizarem ou desatualizarem o equipamento central da nossa vida. No nosso...
Perfeitamente. A Rita já falou de uma das estratégias centrais, a chamada obsolescência programada, que no fundo o que faz é pôr em cada máquina uma peça que se desgaste mais rapidamente que as outras e que nos leve a pôr, digamos, a pôr a máquina fora. Mas nós temos isto na indústria tecnológica e não só, por exemplo, com o fim das reparações. No automóvel, a maior parte das vezes hoje, quando acontece um problema, por isso simplesmente substitui-se o painel. Portanto, entramos numa lógica não reparar, substituir tudo. No caso da produção de computadores e, digamos, da indústria tecnológica em geral, Isto joga ainda com duas tendências adicionais. Uma parte disto foi induzido pela velocidade a que a tecnologia mudava, não é? E, portanto, nós começámos a mudar de computador todos os anos, não porque o computador, digamos, se tivesse avariado, ou, digamos, com grande frequência, mas porque havia sempre um computador mais rápido, um computador mais eficaz, mais próximo das nossas necessidades. E, portanto, isto começa, numa primeira parte, como uma resposta a uma necessidade de um consumo diferente, ou seja, cada telemóvel é muito mais avançado que o anterior. O que aconteceu é que as empresas tecnológicas, quando deixaram de conseguir produzir esta aceleração rápida, foram buscar uma técnica de marketing, que é fazer-nos consumir por, digamos, no fundo, como se muda de roupa em cada estação. Ou seja, há uma curva nova, há um ângulo novo, há um novo modelo, e nós, de repente, estamos a substituir equipamentos com muito pouco valor acrescentado. Isto é uma pura estratégia de marketing. E aí, a Apple foi, se quiserem, o farol negro do mundo num cenário. É que a Apple induz-nos a nunca substituir nada. E, portanto, um telemóvel Apple, por exemplo, um produto Apple, é um produto muito pouco amigável desta abordagem do Nirav Patel, que é, até porque tudo aquilo é concebido para não ser mexido, quer dizer, tudo aquilo está fechado. E esta ideia de ter uma engenharia na tecnologia parecida como temos em outras áreas, no fundo, um computador que eu faço o meu próprio computador, portanto, eu posso montar, é perfeitamente possível. Aliás, os miúdos dos computadores fazem isso sistematicamente. Porquê é que nós não fazemos isso? Basicamente porque se a indústria se organizou para não nos deixar fazer, para ser mais cara e produzir muito mais desperdício.
Rita?
Só me estava a lembrar, de facto, não é possível abrir os aparelhos da Apple porque pede um tipo de chave que não sei dizer, tipo chave de fendas.
Que o MacGyver tinha, mas ele já acabou.
Não sei dizer qual.
Um canivete suíço americano.
Pede qualquer coisa que mais ninguém tem, não é? Precisamente para garantir que tal não acontece.
Sim. É claro que quando acabar a gravação vamos pôr o computador de lado, não apenas porque geralmente almoçamos depois desta gravação, mas porque o Parlamento acaba de aprovar uma norma que lembra à entidade empregadora o dever de não contratar o trabalhador no seu tempo de descanso. Se bem que a norma tem um mero efeito dissuasor.
Aqui vemos, tal como a vida da casa está organizada e que leva as crianças a estarem sempre ligadas à tecnologia, os pais destas crianças também, não é? Porque nós vivemos num contexto de uma chamada, podemos dizer, enfim, há um filósofo italiano que está em Oxford, diz que é a on life, que é a sociedade estar ligada ao seu modo por defeito. Está ligada por defeito, é muito difícil desligar. E o que fez as tecnologias móveis, nomeadamente o telemóvel, foi um total colapso dos contextos em que a vida profissional está misturada com o contexto doméstico, o espaço público está absolutamente mesclado no espaço privado, os momentos de trabalho com os momentos de lazer, e se isso trouxe vantagens, uma sensação, eu posso trabalhar em qualquer lugar, tem o reverso da medalha, que é, eu se calhar tenho que trabalhar em qualquer lugar.
Pode ser
e em qualquer momento.
Pode
e esta outra palavra é muito grande, difícil Daniel. Para mim, esta descompartimentalização do trabalho, não é? Que ele deixou de estar num espaço fixo, que é o local de trabalho, e uma vez saído da porta, já não era contactável, não é? Isso acabou. Isso absolutamente acabou. E vemos isso em todas as áreas da vida e este é o caso que vemos aqui no trabalho. E como eu dizia, se por um lado isto pode gerar o sentimento que eu posso estar a trabalhar na praia, que bom, em vez de estar no escritório estou na praia, mas isso, enfim, tem um preço que se paga, que é a possibilidade de estar sempre contactável. E o estar sempre contactável é aqui um problema e que gera uma enorme ansiedade, que é, no reverso da medalha desta ideia de libertação do espaço físico do trabalho, que é aqui uma ideia de aprisionamento em todo o espaço livre, que o trabalho também pode lá estar.
Ou seja, Paulo Pedroso, a cultura da disponibilidade permanente não tem os dias contados longe
disso. Vamos ver. Mas eu não concordo nada com a ideia de que esta norma tem um efeito meramente dissuasor. Porque, em primeiro lugar, em termos jurídicos, a palavra dever não é um mero dever moral. O dever jurídico é uma obrigação. Vamos ver qual é o peso que esta obrigação tem depois na prática e, evidentemente, que pode ter um efeito mais amplo ou menos amplo, consoante o modo como nas relações de trabalho, em particular os trabalhadores, o entendam. Mas eu creio que há uma grande vantagem, que é uma mudança de paradigma, porque até agora nós falávamos essencialmente do direito de desligar. Como se, no fundo, os trabalhadores fossem livres de recusar falar com o patrão ou de recusar uma chamada da empresa.
E não eram.
E não eram. Quer dizer, ora bem, aqui há uma inversão. Portanto, que não é o meu direito a desligar, mas é o dever de quem me contacta a não me contactar. E, portanto, isto tem uma consequência de ónus da prova. Ou seja, se quem me contacta e houver um litígio, vai ter que dizer que era mesmo importante contactar-me. Evidentemente que, como todos os direitos, eu só vou tê-lo na prática se estiver disponível para lutar por ele. E aqui será a história a contar. Mas depois tem outros efeitos imediatamente práticos. Quer dizer, um deles é que, por exemplo, na contratação coletiva, nós podemos vir a tipificar quais são as situações em que um empregador pode contactar. E podemos tipificar, por exemplo, incluindo aumentos salariais quando houver disponibilidade. Isto não é um efeito meramente dissuasor.
Não é chantagista, não?
Não sei, quer dizer, se for negociado, repare, já hoje uma das coisas que foi dita, e que é verdade, é que esta norma não tem grande impacto quando há isenção do horário de trabalho. Mas a isenção do horário de trabalho é paga. Ou seja, portanto, de algum modo as pessoas trocaram alguma, digamos... Trocaram tempo por disponibilidade e são compensadas por isso. São ou não compensadas justamente, é uma questão de luta. Mas, portanto, isto para dizer que eu entendo que esta norma, para além de ter o ónus da prova no sítio certo, que é ser a entidade empregadora que tem que fundamentar porque é que contacta, abre oportunidades para a negociação quando de todo for necessário contactar. E termina com esta ideia, no fundo, que estava a expandir-se e que a Rita falou, que é uma ideia que mina muito o direito de trabalho, que era a ideia de que há um horário de trabalho, ou seja, há um horário em que eu estou a trabalhar, mas depois todo o dia é o horário de disponibilidade para a empresa. Ora, isto há mais de um século que não era assim e na prática começou a transformar-se assim.
Estava adquirido.
Estava adquirido e, portanto, e agora começou a transformar-se assim. Agora, vão os trabalhadores contactados às 2 da manhã por e-mail, com e-mail de rotina, pôr o patrão em tribunal? Provavelmente não amanhã, mas estas coisas, têm consequências até nas relações de poder. E, portanto, eu acho que esta norma foi uma boa norma do Parlamento e é um produto lateral do debate sobre o teletrabalho, porque ela nasceu a propósito do teletrabalho, mas que tem impacto em todo o fenómeno do trabalho.
Sim. Estava a ouvi-lo, estava a ocorrer-me aqui uma formulação que é um pouco ambígua, mas que ponho à sua consideração, Rita, desta maneira. O dever de desconexão acaba por ser, tudo ponderado, um dever de ambas as partes?
Claro, com certeza, dos limites. Também é uma questão de limites que aqui está, não é? Uma questão dos limites, porque é muito difícil, de facto, e todas as inovações tecnológicas também são muito rapidamente absorvidas pelo trabalho, não é? Introduzir... Por exemplo, e porque há esta questão de facto da aceleração e da questão da dificuldade de compatibilizar ritmos e tempos de cada um, que é, não respondeu ao e-mail em 10 minutos, então leva com o WhatsApp, não é? Não respondeu ao WhatsApp em 3 segundos, então vai mais um telefonema. E se a pessoa disser, desculpe estar a incomodar, mas... Não é? Isto é muito difícil de estabelecer aqui as fronteiras entre direitos e algo que pode parecer falta de disponibilidade para colaborar.
Pois.
Estas zonas
cinzentas...
Isso pode
levar a uma certa permissividade.
Estas zonas cinzentas são as mais difíceis de conseguir estabelecer e de serem compreendidas.
Outra pergunta. Será verdade que o grande irmão pode apresentar-se como o grande professor? Faço sua pergunta porque uma notícia garante que o All Spyware dominou as escolas. O que é que se passa, Rita Figueiras? Que escola é esta onde os professores observam tudo aquilo que acontece nos computadores dos alunos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tanto quanto li, e parece-me que isto ocorre numa escola chinesa nos Estados Unidos. Será?
Umas escolas americanas, mas também há escolas noutros países. Mas só para contextualizar, mesmo antes da pandemia, As escolas já davam computadores a muitas crianças, principalmente as que não tinham condições, os pais, para comprar o computador. Com a pandemia, esse processo acelerou-se e também foi expandida a fornecer os computadores para que pudessem acompanhar a escola à distância. Posta a pandemia, ou o regresso, não é posta a pandemia, mas o regresso às aulas presenciais, continua-se a utilizar estes computadores. Nestes computadores foi colocado um software que faz a monitorização do uso do próprio computador, em sala de aula, mas também fora dela. Ou seja, se o aluno está com a página aberta do Word, está a tirar apontamentos, mas ao mesmo tempo está no TikTok, ao mesmo tempo está a fazer pesquisas de outras coisas,
do seu próprio
interesse, tudo isso o professor pode acompanhar, não é? E tentar dizer ao aluno, tem que sair desses sítios para voltar à aula propriamente dita. Mas mesmo fora da aula, se os alunos estiverem em casa, se utilizarem esses computadores, esse registro também lá está. Ora, o que é que nós temos aqui? Temos várias coisas. Por um lado, que é claramente uma consolidação da cultura da vigilância da nossa sociedade contemporânea. Consolidação e expansão às mais variadas áreas. Já falámos aqui do que é no refeitório as crianças utilizarem a tecnologia do reconhecimento facial para pagar o almoço, os refugiados, que é verificado o seu telemóvel, enfim, N exemplos desta mesma coisa, que é esta monitorização constante. E agora há aqui uma questão fundamental, que é a vigilância tecnológica é como a água. Portanto, espalha-se e é impossível de conter. E nessa dificuldade de conter, põe em causa aqui questões fundamentais. O princípio básico da confiança, porque está sempre a ser monitorizado, há aqui um subtexto da desconfiança, a questão do controle social crescente, a questão também do que é o princípio da privacidade na construção do indivíduo e daqui dos jovens, e pergunto-me, para mim, uma questão essencial como professora é, efetivamente, quanto ganhamos por ter computadores em sala de aula em detrimento deles não estarem lá no processo de aprendizagem?
Sim, isto convoca também uma tomada de consciência dos professores. Estou a falar com dois professores. Isto interpela-vos de duas maneiras, como cidadãos e como professores em particular, Paulo.
Evidentemente, a passagem para a modernidade trouxe-nos este renascimento do panóptico, da ideia de controle total sobre a vida, e essa ideia está connosco. A verdade é que a tecnologia torna cada vez mais possível. O que é preocupante? É a existência de uma cultura de disponibilidade para este controle. Portanto, aquilo a que nós assistimos é que há hoje uma disponibilidade difusa na sociedade para ser controlado em função do medo. Eu consigo olhar para este programa e pensar, pais e professores sentem que assim os alunos estão mais seguros.
E eles mais descansados.
Porque há hoje um pânico moral, que tem uma razão material de ser, por muito ampliada que seja, tem uma razão material de ser. Há hoje um pânico moral em torno da ideia de que as crianças, quando estão na internet, são como há 300 anos uma criança quando estava sozinha a quilómetros de casa. Ou seja, estão completamente vulneráveis. E, portanto, todos nós temos um instinto de que temos que as controlar ali. Agora, qual é o momento em que nós passamos da preocupação legítima do pai ou do educador para a criança desprotegida, para o papel verdadeiramente não educativo e intromissor do pai que abre o diário íntimo do seu filho? E é essa fronteira que esta sociedade, neste momento, está muito disponível para passar. Portanto, no fundo, nós estamos a transformar pais e educadores muito naquele mau pai que, não conseguindo comunicar com os filhos, precisava de lhes abrir os diários e, de algum modo, violar a sua intimidade. E o que me preocupa aqui é que isto é uma disponibilidade para o autoritarismo que pode levar-nos mal noutros sítios.
Rita, para fechar este tema?
Estava a ouvir o Paulo e a lembrar-me de Foucault e a sua obra de 1975, Vigiar e Punir, que tem uma frase que cada vez é mais atual. Algures, lá na página já muito avançada, diz qualquer coisa como a visibilidade é uma armadilha.
E comentários breves. Vos sugere a saída da Yahoo da China? A empresa fala de pressão, fala de censura. Rita Figueiras?
Aqui a grande questão, o que nós vemos é um processo ao longo do tempo, de alguns anos a esta parte na China, de absoluto controlo do poder do Estado e a tentar, pela regulação e pelas questões também de nacionalismo, regular aqui, voltar a calibrar o poder para o lado do Estado em detrimento destas empresas tecnológicas, que, como o caso do Yahoo, que há alguns anos já estava a perceber que as suas possibilidades de expansão no mercado estava a ficar cada vez mais reduzida, portanto já estava a sair e definitivamente saiu agora. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ver que as grandes empresas que têm no mercado chinês enfim, que produzem muito lucro através do mercado chinês, continuam a investir e a acatar as leis da privacidade, que significa que os dados produzidos através do consumo de tecnologia na China ficam na China e que o Estado tem acesso. E aqui chamo só a atenção da Apple e da Tesla, que estão a construir grandes data centers na China, precisamente por causa disso, e mais uma vez também a contribuir para a degradação do ambiente, para voltarmos ao início.
Não saímos sem uma palavra para Zhang Zhan, uma jornalista chinesa que os Repórteres Sem Fronteiras acabam de nomear para o Prémio de Liberdade de Imprensa. Ela foi presa por ter filmado e noticiado o início da Covid-19 em Wuhan. Viu-se obrigada a entrar em greve de fome. A família e os amigos temem pela vida dela. Merece que não deixemos passar em breve.
Há aqui vários elementos que são importantes. Primeiro, a Zhang Zhan era uma advogada que foi interditada de exercer a sua profissão e, portanto, é uma ativista dos direitos humanos e é prisioneira de consciência também, adotada pela Amnistia Internacional. E o Estado chinês, no fundo, os tribunais chineses condenaram a 4 anos de prisão por ter divulgado notícias sobre Wuhan no WeChat e nas redes sociais.
Logo no início do processo.
E isto lembra-nos como a China trata a informação, digamos, como sendo uma questão de, digamos, de prestígio ou falta de prestígio. Há um outro nível que é a força dos fracos. Portanto, Zhang Zhan, não podendo lutar contra os tribunais, não conhecendo o sistema penal chinês...
Fez das fraquezas força.
E tem uma greve de fome, chamando assim, uma greve de fome lenta. Portanto, ela só come alimentos básicos, mas está tão debilitada que apareceu em tribunal de cadeira de rodas, e a família continua sem a poder ver. A pior notícia é que Zhang Zhan é apenas uma de 47, porque há 47 jornalistas presos na República Popular da China.
Na mesma situação, Rita, para terminar.
A coragem física e a coragem intelectual em nome da liberdade de expressão e da informação é absolutamente adequada aos valores do Estado chinês e recordo nesta linha que o ano passado este mesmo prémio foi atribuído a Jimmy Lai, o dono do Apple Daily, um jornal de Hong Kong, que precisamente pelas mesmas circunstâncias está a ser absolutamente desmantelado.
Voltamos 2 a 8 dias, já em pleno programa do centenário do nascimento do José Saramago. Deixo ao cuidado do sonoplasta José Guerreiro uma passagem do ensaio sobre a cegueira, que teve edição chinesa em 2013, tal como o ensaio sobre a lucidez. O Memorial do Convento já tinha sido editado na China. Disse, pois, o velho da venda preta que passaria a escutar as notícias debaixo da manta da cama, com a cabeça toda tapada, e que se houvesse alguma novidade interessante, logo avisaria. A rapariga dos óculos escuros ainda lhe pediu que a deixasse ouvir de vez em quando um bocadinho de música, só para não perder a lembrança, justificou. Mas ele foi inflexível. Dizia que o importante era saber o que se ia passando lá fora, quem quisesse música que o ouvisse dentro da sua própria cabeça. Para alguma coisa boa, nos haverá de servir a memória. Tinha razão o velho da venda preta. A música do rádio já arranhava como só uma má recordação é capaz de arranhar. Por isso, mantinha-o no mínimo volume sonoro possível, à espera de que as notícias chegassem. Então, espivitava um pouco o som e apurava o ouvido para não perder uma sílaba. Depois, com palavras suas, resumia as informações e transmitia-as aos vizinhos próximos. Assim, de cama em cama, as notícias iam lentamente dando a volta à camarada, desfiguradas de cada vez que passavam de um receptor ao receptor seguinte. Diminuída ou agravada desta maneira a importância das informações, consoante o grau pessoal de otimismo e pessimismo próprio de cada emissor. Até que chegou o momento em que as palavras se calaram e o velho da venda preta se achou sem ter que dizer. E não foi porque o rádio se tivesse avariado ou as pilhas esgotado. A experiência da vida e das vidas tem cabalmente demonstrado que ao tempo não há quem o governe. Parecia esta maquineta que pouco iria durar e, afinal, alguém teve de calar-se antes dela. Ao longo de todo este primeiro dia vivido sob a pata dos cegos malvados, o velho da venda preta tinha estado a ouvir e a passar notícias, rebatendo por sua conta a óbvia falsidade dos otimistas vaticínios oficiais e agora, já adiantada à noite, com a cabeça, enfim, fora da manta, aplicava o ouvido à ronqueira em que a débil alimentação elétrica do rádio transformava a voz do locutor. Quando, de súbito, o ouviu gritar: "Estou cego!" Depois o ruído de algo chocando violentamente contra o microfone. Uma sequência precipitada de rumores confusos, exclamações e, de repente, o silêncio.